Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. O dia já vai longo, agradecemos a presença da senhora ministra na nossa comissão. Vamos ter agora uma audição da senhora ministra da Saúde, Ana Paula Martins, no âmbito da apreciação da especialidade do projeto de lei número 389 da iniciativa do PS, que criou o programa Voltar a Casa, para dar resposta às pessoas que se encontram nos hospitais com alta clínica a aguardar vaga em respostas sociais. Relativamente à nossa grelha de tempos para a informação de todos, e em especial da Sra. Ministra, vamos ter uma intervenção inicial por parte da Sra. Ministra da Saúde até 10 minutos. Depois passamos às intervenções dos grupos parlamentares e dos DURPs. Cada grupo parlamentar tem direito até 5 minutos, cada DURP até 3 minutos. E depois temos uma última intervenção por parte da Sra. Ministra da Saúde, que corresponderá ao tempo total utilizado na ronda anterior. E antes de lhe passar a palavra nesse momento, eu direi qual o tempo disponível. Relativamente aos painéis de indicação de tempo, temos aquele, embora diga deputados, será usado quer para deputados, quer para a senhora ministra. E, portanto, sem mais demora, passo-lhe a palavra até 10 minutos. Senhora Ministra da Saúde, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu queria começar por agradecer esta oportunidade que nos dão de estar hoje aqui convosco para exatamente fazer uma audição com vista à apreciação deste projeto de lei que é denominado como Programa Voltar a Casa e que tem como objetivo dar resposta às pessoas que se encontram nos hospitais com alta clínica a aguardar vaga em respostas sociais. Temos que, em primeiro lugar, eu diria, saudar o impulso de trazer o tema para ser discutido no Parlamento, porque estamos, creio eu, todos conscientes da enorme importância que esta, digamos que, o encontrar de soluções neste contexto significa. Eu queria começar por, antes de ir ao diploma propriamente dito, gostava de começar por apresentar três aspectos ou três dimensões que me parecem importantes para a nossa conversa coletiva. Em primeiro lugar, aquilo que todos sabemos, nós temos desde há muitos anos projeções demográficas que mostravam de forma muito clara e muito objetiva que, devido ao envelhecimento da população e também devido, é verdade, àquilo que são algumas determinantes sociais, nós precisaríamos de ter evoluído, todos nós, enquanto país, para um modelo de cuidados de longa duração, que muitos outros países da Europa já evoluíram, ao invés de um modelo tão fragmentado como ainda hoje, apesar de muitos esforços que têm vindo a ser feitos, persiste. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer, na nossa perspectiva, que este não é um tema que nós não conseguíssemos ou não tivéssemos conseguido antecipar. É verdade que o tema foi-se agravando e agora, falando naquilo que mais me diz respeito na área da saúde, foi-se agravando com um impacto muito significativo naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e as unidades do Serviço Nacional de Saúde. E esta é a segunda dimensão da importância do tema que aqui hoje nos traz. Na verdade, e não é preciso falarmos nos picos de pressão, nem no inverno, nem no verão, podemos falar no ano inteiro, nós temos a capacidade de resposta no Serviço Nacional de Saúde muito diminuída, exatamente por causa dos denominados, já lá irei, internamentos sociais. Não são só de internamentos sociais que estamos a falar de duas coisas distintas que exigem respostas distintas e que, mas no fundo, efetivamente, pessoas que ficam com alta clínica, ou seja, pessoas com alta clínica que não devem permanecer no hospital. E não devem permanecer no hospital por questões, em primeiro lugar, de segurança das próprias pessoas. Em segundo lugar, por questões de humanização e até, eu diria, no limite de dignidade. E em terceiro lugar, porque, deixem-me também dizer-vos, sendo talvez A dimensão menos relevante, mas é também uma dimensão relevante, é que é insustentável, não só sob o ponto de vista orçamental ou financeiro. Uma cama de hospital tem, uma diária de uma cama de hospital é muito mais dispendiosa do que uma diária em qualquer das nossas respostas, quer sociais, quer da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, mas também, porque, tal como eu disse, é insustentável em termos daquilo que é a necessidade de aumento da produção assistencial do Serviço Nacional de Saúde, quer naquilo que é, que são as respostas cirúrgicas, e eu até diria, se me permitem, também na área das respostas médicas, porque naturalmente precisamos de equipas que estejam, que se cuidem destas pessoas, enfim, que estão inapropriadamente internadas, nomeadamente a medicina interna, e obviamente que as equipas não são elásticas e não conseguem depois fazer, nas suas horas do seu plano normal de trabalho, fazer tudo o resto também que é necessário fazer para os doentes que verdadeiramente precisam de estar no hospital. E, portanto, estes três aspectos já só por si justificam que esta conversa que estamos a ter e que é uma conversa na Casa da Democracia seja uma conversa que nós consideramos da maior seriedade. E se há área onde eu, permitam-me que diga, senhores deputados e senhoras deputadas, que nos deve unir, é de facto conseguirmos encontrar em conjunto soluções para esta situação. Dito isto, relativamente ao projeto e posto esta, enfim, esta, no fundo, este reconhecimento de ter havido um impulso por parte, neste caso, do Partido Socialista para trazer um tema que é um tema recorrente na sociedade portuguesa, este projeto de lei, a questão não é propriamente fugir ao consenso que todos temos da necessidade de resolver o problema. O que nos parece é que este projeto de lei, de alguma forma, tem três ou quatro aspectos que nos parecem, eu vou dizer de uma maneira, enfim, extremamente, eu diria, cuidadosa, mesmo prudencial, imperfeitos. Em primeiro lugar, porque há aqui, neste momento, uma divergência normativa entre aquilo que no projeto de lei é considerado, são considerados internamentos sociais e aquilo que são as soluções preconizadas. O que é que eu quero dizer? Objetivamente, os 2.000 e quase 800 casos que nós temos, de facto, em situações clínicas, ou melhor, em internamentos não apropriados ou inapropriados, pessoas que precisam de sair do hospital, não são todos casos sociais. Cerca de 748, portanto, à volta dos 800, isto é dinâmico, todos os dias saem, todos os dias entram, são efetivamente os designados casos sociais, se bem que a designação é difícil, mas os outros 2.000 são doentes a aguardar lugar numa solução que não pode ser a solução que aqui parece estar preconizada, na nossa perspectiva. São, de facto, casos que precisam de ir para a Rede Nacional de Cuidados Continuados, seja ela de curta, média ou longa duração. Deixem-me dizer-vos que na maior parte dos casos são de longa duração, a média duração também, naturalmente, também naturalmente tem importância, cada vez temos menos curta duração e esta é uma das questões que queria deixar nesta apreciação. A segunda questão que nos parece importante é que este projeto é submetido exatamente no mesmo dia em que a portaria, portanto, em que há uma portaria que este governo, digamos, publica e que já é um aperfeiçoamento de uma portaria que tinha sido criada em 2023, a 38A de 2023, e que fixava exatamente essa portaria, fixava exatamente o acolhimento em unidades intermédias num limite estrito de 6 meses, na verdade, o que, entretanto, fizemos, exatamente por causa da pressão concretamente dos internamentos sociais, foi melhorar, aprofundar esta portaria que já vinha de trás e dar-lhe aqui uma nova configuração, ir um bocadinho mais longe. Ir um bocadinho mais longe, ou seja, na verdadeira natureza transitória daquilo que são, neste diploma, é considerado residência de transição até 2 anos, na nossa perspectiva, não nos parece a melhor solução. Naturalmente é discutível, isto é discutível pelos peritos, que também os senhores deputados e as senhoras deputadas já ouviram, mas para nós, e ouvidos os peritos, naturalmente, a transição deve ser mesmo transição, 6 meses, no, podendo ser no máximo promulgado por outros, ou digamos, prolongado por mais 6 meses, mas realmente o indicado para este tipo de soluções não é efetivamente manter as pessoas numa outra forma de institucionalização. Aliás, o trabalho que temos feito, e que depois agora durante a audição certamente eu também poderei responder às perguntas dos senhores deputados e das senhoras deputadas, aquilo que prevê, na sequência de um relatório do Tribunal de Contas, que foi muito claro relativamente à necessidade de haver um grupo de trabalho para o custeio, estou já a terminar, Sr. Presidente, para que se efetivasse o custeio, um modelo de custeio da Rede Nacional de Cuidados Continuados, porque já se previa que estava suborçamentada e está suborçamentada, sobretudo naquilo que é a longa duração, e já se previa, com tudo aquilo que eu disse no início, com este, no fundo, tempestade perfeita, que é, felizmente, as pessoas viverem mais anos, mas terem, de facto, mais carga de doença, mais isolamento, determinantes sociais mais significativas, de facto, o Tribunal de Contas veio dizer-nos, já há uns anos, que era preciso clarificar, orçamentar, de forma muito cuidadosa e planeada, aquilo que eram os cuidados, a Rede Nacional de Cuidados Continuados. Exatamente porque, na verdade, estas pessoas precisam, e agora falo da Rede Nacional de Cuidados Continuados, 2 mil pessoas, precisam de cuidados, como eu disse há pouco, que são cuidados diferenciados. Não estamos a falar nem de unidades, estas, lugares, camas intermédias, que a portaria agora que foi atualizada refere. Aqui estamos a falar claramente de cuidados mínimos, se quiserem, a nível clínico, mas sim o grande problema que estamos aqui a debater é, de facto, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, sem escamotear, terminando, aquilo que é que são os casos sociais. E no final do dia dizer-vos apenas que também, mesmo muito, de forma muito, muito, muito sumária, houve uma coisa que não acompanhou o diploma, possivelmente não era para acompanhar, desconheço, mas uma vez que o diploma, o objetivo sendo aprovado, seria ter impacto no Orçamento de Estado para 2027, não veio uma avaliação do impacto financeiro deste diploma. E eu poderei depois, durante a audição, dizer porque é que considero esta dimensão extraordinariamente importante. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Damos agora então início à ronda dos grupos parlamentares e DURPs. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia, até 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um cumprimento especial à Sra. Ministra da Saúde. Agradecer desde já os contributos iniciais que a Sra. Ministra deixou. E vou pegar aqui naquilo que a Sra. Ministra referiu no final. Este projeto, no entendimento do grupo parlamentar do PSD, é um projeto redundante àquilo que são, que tem sido feito pelo Governo. Nós entendemos que usam o chavão de um programa Voltar a Casa para cobrir aqui um conjunto de situações que este Governo já está a trabalhar e tem vindo a trabalhar de forma às pessoas regressarem a casa. Não há uma avaliação do impacto financeiro e mais, Sra. Ministra, nós ouvimos o Partido Socialista ao longo destas audições dizer que isto é uma resposta no imediato. Mentira. se fosse uma resposta no imediato, não era uma resposta que será projetada para o Orçamento de Estado de 2027. Resposta imediata é aquela que o Governo está a fazer neste momento no terreno, e podemos falar da portaria 20 de 2026/1 que cria as unidades intermédias e as camas intermédias que dão resposta efetiva no terreno. Podíamos falar dos projetos-piloto das SCCIs que foi alargado a 31 das 39 ULS. Podíamos falar do projeto-piloto SAD Mais Saúde, da questão do alargamento do Estatuto de Cuidador Informal aos não familiares, o aumento do subsídio do cuidador informal de 1 para 1.1 IAS, a bolsa de descanso ao cuidador, mas também uma coisa que a senhora ministra falou e bem. Este governo foi aquele governo que se sentou com as instituições do setor social e fez o levantamento do custo das respostas, estudou também e definiu uma fórmula de financiamento para cada uma das respostas. Foi o governo que cumpriu a recomendação do Tribunal de Contas, que é uma recomendação que diz respeito a uma inscrição que estava no compromisso de cooperação 2021-2022, em que o Governo, na altura, comprometia-se a sentar-se com o setor social para fazer a avaliação e para definir um modelo de financiamento, de funcionamento e financiamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados, que, como disse bem a Sra. Ministra, está subfinanciada, mas não é de agora. Aquilo que este Governo fez, Sra. Ministra, e poderá nas respostas falar muito mais dessa matéria, o que este Governo fez foi avaliar o custo das respostas e fez um aumento de 2,5% naquela que era a resposta mais deficitária, nas unidades de longa duração, que, como a senhora ministra disse, é aquelas unidades que mais são necessárias para dar resposta aos internamentos sociais nos hospitais. Mas também fez uma outra coisa, que é o regime do ponto parceiro, no sentido de evitar que as pessoas que estão institucionalizadas saiam das instituições, das GERPES, saiam dos lares residenciais para entupir as urgências, para poderem ter a prescrição dos MCDTs, por causa de fazerem exames, e aí o Governo atuou de imediato. Foi também este Governo que atualizou as respostas com o setor social, que fez um aumento, assinou uma adenda, um reforço de mais de 440 milhões de euros. E isto tudo, Sra. Ministra, porque, como disse bem, o país está a envelhecer. Se está a envelhecer, temos que direcionar as políticas públicas tendo em consideração o envelhecimento da população. E aí o Governo tem atuado muito bem, e saudar o Governo por isso mesmo, e até recentemente foi criada a Comissão Nacional de Coordenação Interministerial dos Cuidados de Longa Duração, porque nós não podemos, como quer o Partido Socialista, apresentar aqui iniciativas avulsas. Não são aquilo que é as medidas que o Governo está a tomar, são medidas concretas que irão, depois de serem avaliadas, a ser alargadas naturalmente a todo o território, mas aquilo que nós estamos a fazer é olhar para um problema que já vem de trás e podermos dar respostas efetivas no terreno e não esperar por um orçamento de Estado muito mais além. Senhora Ministra, algumas questões que era importante ver esclarecer, porque há aqui alguma confusão ao longo das audições, é perceber quais foram os critérios de seleção das ULS do projeto piloto, porque tem havido aqui algumas críticas ao Governo relativamente a essa matéria, perceber qual a razão pela qual as equipas de enfermagem está abrangida pelo regime de incentivos, sendo esta uma equipa multidisciplinar, porque até houve aqui entidades que vieram a este Parlamento que nem sabiam que já havia um modelo que era financiado com que havia incentivos aos enfermeiros. Acho que é importante esclarecer essa questão. E perguntar, Sra. Ministra, para concluir, Sr. Presidente, perceber se este projeto de lei, porque no nosso entendimento, o Grupo Parlamentar do PSD, este projeto de lei que está aqui em discussão na especialidade, para nós vai criar entropias e colidir com aquilo que o Governo está a fazer e bem no terreno, mas gostaríamos de ouvir da parte da Sra. Ministra se confirma ou não que vamos criar mais confusão para com os promotores que neste momento estão a dar resposta no terreno do que se nós aprovarmos esse projeto aqui na especialidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Chega, que vai dividir o tempo entre os seus deputados Armando Grave e Paulo Seco. Creio que começa o seu deputado Armando Grave. A informação que tem o tempo atrás de si, portanto não tenho fome. Os seus colegas avisam. Muito bem. Sr. deputado Armando Grave, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, muito obrigado desde já pelos esclarecimentos que já nos deu, que foram muito importantes. No âmbito do Ministério da Saúde, encontrar respostas para um problema que é, antes de mais, social, embora tenha também consequências diretas na organização, funcionamento e financiamento do Ministério da Saúde, desta importância, é uma responsabilidade que não lhe compete e que tem custos bastante relevantes que são desviados do que é o objeto maior desta instituição. Falamos da permanência de pessoas nos hospitais após alta clínica por falta de respostas sociais adequadas. Não porque precisem de cuidados hospitalares, mas porque não têm para onde ir ou regressar. Neste momento eu gostaria de analisar aqui um pouco a proposta do Partido Socialista, que de facto, lamento imenso, mas não se devia chamar regressar a casa, mas andar de casa em casa. Porque em poucos, no articulado que aqui colocou, o que aparece é sempre transitório, transitório, transitório. Portanto, não deveria ser o programa regressar a casa. Isto, Senhora Ministra, representa uma dupla falha, falha para o sistema de saúde que vê recursos ocupados e gastos indevidamente, e falha sobretudo para as pessoas que ficam num limbo sem soluções dignas. O Grupo Parlamentar do Chega sempre entendeu que ninguém deve ficar retido num hospital após alta clínica, por ausência de resposta. Por isso, em fevereiro deste ano, apresentámos um documento que foi chumbado também pelo Partido Socialista e pelo PSD. Neste contexto, Senhora Ministra, o programa Voltar a Casa deve ser analisado com mais seriedade. Este programa não pode nem deve servir apenas para libertar camas hospitalares. Sempre que possível, deve evitar o afastamento dos seus familiares, do seu contexto de vida, da sua vida, e assegurar que cada caso tem uma resposta adequada e não uma mera solução administrativa. E porque o risco de estarmos apenas a deslocar o problema de um lado para o outro existe. Considerando assim que estas circunstâncias têm uma forte relevância sobre a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde e, o mais importante, sobre a eficiência dos cuidados prestados, eu questiono que impacto tem esta situação sobre a lista de espera nas urgências e na capacidade de internamento hospitalar. E ainda, qual é o impacto financeiro acrescido às contas do Serviço do Ministério da Saúde, mantendo os utentes do Serviço Nacional de Saúde no pós-alta, tendo em conta que, pelos serviços sociais, ficaria muito menos dispendioso, como a Sra. Ministra referiu, ao erário público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Paulo Seco.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sra. Assessora do Ministério, Sras. E Srs. Deputados, as altas sociais constituem hoje um dos problemas mais graves e persistentes do Serviço Nacional de Saúde. Em março de 2026, de acordo com informações tornadas públicas, mais de 2.800 pessoas permaneciam internadas em hospitais públicos sem necessidade clínica permanente, ocupando praticamente 14% das camas do SNS. Este número representa um aumento de cerca de 20% em cerca de 2 anos. O custo direto estimado ultrapassa os 350 milhões de euros por ano, recursos que poderiam ser aplicados em cirurgias, urgências e, sobretudo, em prevenção. Estes doentes não estão no hospital por razões médicas, mas por ausência de respostas sociais adequadas, falta de apoio domiciliário suficiente, falta de vagas nos cuidados continuados, ditos LDMs, falta de condições familiares e, sobretudo, habitacionais. Mas a escassez crónica de recursos humanos, médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, agrava ainda mais a incapacidade de dar alta, atempada e segura. Apesar dos esforços de articulação entre a saúde e a segurança social, a execução tem sido lenta e fragmentada. As residências intermédias ou transitórias, por si só, não resolvem o problema estrutural. O projeto Voltar a Casa do PS, embora paliativo, e o projeto piloto SAD Mais Saúde são iniciativas interessantes, sim, mas de escala ainda limitada face à dimensão deste desafio. Senhora Ministra, o envelhecimento da população, conforme já o referiu, e a fragilização das redes familiares exigem uma resposta mais ambiciosa e sustentável no tempo, que possa mitigar de forma mais célere este enorme problema das ditas altas sociais. Termino com duas perguntas muito tranquilas e simples. Não podemos deixar de ressalvar que, no imediato, o reforço significativo do apoio domiciliar integrado, dito SAD Mais Saúde, e a criação de respostas de transição e de deshospitalização, devidamente financiada e com metas anuais vinculativas de libertação de camas hospitalares, são um dos caminhos a traçar. Lanço um repto ao Governo se estará disponível para lançar um novo quadro plurianual de investimento no âmbito do setor social, cooperativo, mutualista e privado, para a construção de novas unidades de apoio e potenciar a contratualização de novas camas. E para terminar, peço desculpa, Sr. Presidente, tendo em conta estes dados elencados, como pretende o Governo resolver de forma estrutural e quantificável a situação das altas sociais nos próximos 2 anos? Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra a Sra. Deputada Irene Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as Sras. E os Srs. Deputados e a Sra. Ministra e queria começar por recordar ao Sr. Deputado Armando Grave que o Partido Chega votou favoravelmente o projeto do Partido Socialista e que já à data se chamava precisamente Voltar a Casa, é natural que não se recorde. Mas, Sra. Ministra, queria agradecer-lhe o enquadramento que aqui fez relativamente ao envelhecimento e à pressão do Serviço Nacional de Saúde, mas deixe-me recordar também a Sra. Ministra que esse enquadramento é o mesmo de há 2 anos, quando apresentaram aos portugueses um plano milagroso que iria resolver todos os problemas do SNS. E então, face aos dados que nós temos hoje em matérias de internamentos sociais, é um claro exemplo do falhanço do Governo na área da saúde. Em 2024 e em 2025 aumentaram o número de pessoas que ficam nos hospitais apenas por falta de respostas sociais ou de rede, e já no ano de 2026 o ano arrancou com menos consultas, menos cirurgias, mais tempo de espera, mais utentes sem respostas, e estes resultados, Sra. Ministra, deixe-me dizer-lhe, apresentados num contexto em que o Governo dispõe de mais recursos, mais profissionais e mais orçamento. Caso para dizer, Sra. Ministra, expectativa versus realidade, não seria de facto não seria impossível fazer pior. E sobretudo quando havia um caminho que deixámos, como sabe, no relatório de transição que pediu ao Dr. Fernando Araújo e depois de o ter afastado, a Sra. Ministra, como sabe, devia ter garantido a execução do PRR como resposta aos internamentos sociais e não foi capaz. Veja-se. No âmbito do PRR, previa-se o reforço da rede de cuidados continuados com mais 6.670 novos lugares para as diversas tipologias e esta resposta falhou. A Associação dos Cuidados Continuados veio, aliás, acusar o Governo e denunciar o colapso dos projetos previstos do PRR com centenas de camas anunciadas que iam ficar pelo caminho. A própria Comissão de Acompanhamento do PRR foi identificando como críticos a execução dos projetos ligados aos cuidados continuados, alertando a própria Comissão que estas eram áreas essenciais para dar altas, libertar camas e garantir respostas dignas, e esta resposta falhou. E depois há o plano de transformação e emergência, que previa que até final de 2024 aumentar o número de camas para internamentos sociais, mas vem depois o relatório de avaliação desse plano, afinal dizer e constatar que o Governo nada fez e que não conhecia a realidade. Portanto, Sra. Ministra, emergência não se viu nenhuma, transformação o que vimos foi para pior. E neste contexto, o que fez o Governo? Decidiu impedir que os hospitais continuassem a contratualizar diretamente as camas para responder aos internamentos sociais, centralizando todo o processo. Retiraram a capacidade de resposta aos hospitais antes de terem criado alternativas reais no terreno. Os processos tornaram-se mais complexos, menos autónomos, com menos capacidade de resposta, ao mesmo tempo que os administradores hospitalares iam alertando e alertam que continuam a existir milhares de camas ocupadas com pessoas com alta clínica, mas que continuam sem resposta. Resultado, em 2 anos, e com a mesma realidade, os internamentos sociais aumentaram e representam hoje cerca de 40% dos internamentos no SNS. E neste cenário, o Governo decidiu e optou por apresentar um conjunto de propostas ou respostas avulsas. Implementaram os projetos-piloto ao nível das SCIs, alegadamente com resultados positivos, mas, Sra. Ministra, ninguém conhece esses resultados. Alargaram os projetos, mas não sabemos quantas instituições é que aderiram a esses projetos. A Sra. Deputada Helga falou nos incentivos associados ao desempenho, mas devo recordar-lhe que os incentivos são só para alguns profissionais das equipas e outros profissionais não têm incentivos. E mais, o desempenho é aferido com base numa percepção de bem-estar. Vejam, uma percepção de bem-estar. E ainda é referido que estas equipas da SCI podem funcionar com 5 profissionais de enfermagem, mas se não houver recursos, podem depois funcionar apenas com 1 profissional. O que nos leva a crer, Sra. Ministra, é que o resultado será o mesmo de sempre, ou seja, um falhanço.
E deixe-me recordar-lhe ainda as 400 vagas transitórias urgentes que o Governo veio anunciar no início do ano pela voz do Sr. Primeiro-Ministro, e a Sra. Ministra sabe também, quanto nós, quantas vagas é que foram disponibilizadas até agora. Zero vagas. Repito, foram disponibilizadas zero vagas. Sra. Ministra, quando há mais recursos humanos, quando há mais profissionais, quando há mais trabalho extraordinário, e ainda assim temos menos consultas, menos cirurgias, mais tempo de espera, julgamos que o problema não é técnico, é político. Quando as altas sociais continuam a bloquear hospitais, a ocupar camas e a impedir resposta aos doentes, e quando já mudou mais de um terço das administrações hospitalares, o problema já não é só falta de resposta, é também falta de liderança. E é precisamente perante esta incapacidade, e porque ao contrário do Governo, o Partido Socialista não desiste do SNS e não desiste de apresentar respostas aos portugueses, que apresentamos o projeto de voltar a casa com um objetivo simples: resposta no dia da alta. Ao longo do processo de especialidade, fomos ouvindo o setor e as instituições concordaram com a proposta que apresentamos, porque é uma medida que liberta camas e retira pressão aos profissionais. Uma residência de transição organizada, vou terminar, Sr. Presidente, com regras, com tempo definido e acompanhamento. Uma responsabilidade partilhada entre saúde e segurança social que permita até o alívio financeiro às ULS. E é natural, é tão natural como qualquer outra iniciativa, que este projeto possa ser melhorado em sede de especialidade, e é isto que estamos a fazer. Portanto, o PS está disponível para o diálogo, está disponível para melhorar soluções, corrigir o que houver para corrigir, apresentar uma resposta estrutural, porque já não vamos lá com plano, já não vamos lá com conjunto de respostas avulsas e, francamente, Sr. Ministro, já não vamos lá com este Governo nem com esta Ministra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Ministra da Saúde. E começar por dizer que este tema é efetivamente importante. E parece-me a mim que não é um problema que precise de legislação. E, portanto, nós neste caso, no projeto de lei do Partido Socialista, abstivemos-nos exatamente pela importância do tema e porque acho que ele precisa de ser discutido aqui mais uma vez, mas, na realidade, isto é um problema de execução. Porque isto é um problema que se arrasta há muitos anos e que se tem vindo a agravar, exatamente como a Sra. Ministra já explicou. Mas a verdade é que, na prática, não se tem resolvido nada ao longo dos anos. E é um problema que tem um impacto sistémico no sistema de saúde. E é isto que eu acho que é o mais importante e que, se calhar, não se tem exatamente esta visão, que é, quando os hospitais têm taxas de 10%, 12%, 15%, 20% em picos de camas ocupadas com doentes internados de forma inapropriada, portanto, depois de ter uma alta clínica, a verdade é que isto condiciona toda a capacidade assistencial do hospital. Portanto, quando nós vemos listas, horas de espera na urgência, significa que é porque aqueles doentes não conseguem sair da urgência para serem internados e, portanto, continuam na urgência. E, portanto, isto tem um custo de oportunidade assistencial que é enorme. Portanto, quando temos pessoas internadas, e em alguns casos há muitos exemplos de pessoas internadas durante 6 meses, 1 ano, por diversos motivos, a verdade é que aquela cama podia ter tratado centenas de doentes, porque com uma demora média de 9 dias, se alguém ficar internado durante 100 dias, portanto, obviamente, há uma capacidade assistencial que o Serviço Nacional de Saúde podia ter e que não tem, porque temos este problema a ocupar o sistema. Depois, tem aqui um custo financeiro também para o sistema de saúde, porque, e agora em duas vertentes, porque é obviamente o custo de uma cama hospitalar é muito mais caro do que uma resposta na rede, e depois estas camas que são contratualizadas diretamente pelas ULS, que foi uma resposta no imediato, porque obviamente, e aqui eu vou ser muito clara, a Segurança Social não resolveu e, portanto, as ULS e as administrações das ULS tiveram que resolver o problema da forma como conseguiam, porque senão obviamente tínhamos os hospitais pura e simplesmente a rebentar. E este custo, e acho que é importante que isso se diga, este custo não é ressarcido às ULS e, portanto, há um custo de oportunidade financeira. Portanto, quando falamos de milhões por ano para uma ULS, a verdade é que aquele dinheiro podia estar a ser usado noutra coisa e, se calhar, podia pagar uma reforma do bloco de partes, por exemplo. Ou seja, isto é um tema demasiado importante para a forma como ele tem sido tratado. E aqui apelo também à Ministra da Saúde que deviam fazer mais pressão com a Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social, porque, de facto, eu acho que é isto que também não se entende. Há uma responsabilidade partilhada, mas a verdade é que o problema está na saúde. e o custo está a ficar na saúde, o problema está a ficar na saúde e, na verdade, quem devia resolver não resolve. E, portanto, eu não tenho muitas perguntas. Era pedir-lhe que explicasse efetivamente porque é que às vezes a Ministra da Saúde é confrontada com longas horas de espera no hospital por algo que a Ministra do Trabalho e da Segurança Social não foi capaz de resolver. E depois, já aqui foi falado, eu não estou a falar deste governo em particular, estou a falar de governos, obviamente, quando há a saúde e a segurança social separados, porque obviamente não aconteceu nos últimos 2 anos, aconteceu ao longo de anos que nada se fez. Preocupa-me também um bocadinho, eu já disse isto na audição com a Senhora Ministra do Trabalho e da Segurança Social, esta portaria, portanto, principalmente este artigo que proíbe as OLS de fazer essa contratação, por muito que esteja lá a salvaguarda que o Senhor Diretor Executivo pode aceitar, só que algo que era imediato agora é capaz de demorar meses e depender de autorizações. Isto preocupa-me naquilo que limita a capacidade e a autonomia dos Conselhos de Administração das OLS. E, portanto, não acompanhamos efetivamente que esta portaria, neste ponto, venha propriamente a resolver o problema, porque, no fundo, acaba quase como se estivéssemos a construir a casa pelo telhado, quer dizer, vamos proibir, e eu percebo os motivos que estão por trás, eu só acho é que isso vai causar uma maior pressão nas OLS e não vai propriamente resolver o problema. Portanto, pergunto-lhe também, isto é um bocadinho, se calhar, fora do âmbito do projeto que está em discussão, mas se este tema, provavelmente esta responsabilidade não devia ser diferente, ou seja, se é o Ministério da Saúde que tem este problema e que está a gastar, acaba por, é orçamento do Ministério da Saúde que está a sair para pagar isto, se de facto então, se calhar não devíamos rever aqui as competências e ficar no Ministério da Saúde, porque eu tenho a certeza que quem tem o problema resolve melhor o problema quando tem e encontra soluções para resolver o problema, que foi exatamente isso que as OLS fizeram ao contratar as camas externas, tentaram resolver o problema. Portanto, no fundo, eu acho que a Sra. Ministra aqui já explicou, este projeto não traz propriamente grandes mais-valias àquilo que já está a ser feito. Na minha opinião, tem muito, apesar porque isto é muito mais um problema de execução do que propriamente de legislação, e era isto que eu gostava que explicasse e, novamente, pedir-lhe que a pressão do Ministério da Saúde ao Ministério da Segurança Social, do Trabalho e da Segurança Social, seja mais assertiva. Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Ministra. Eu gostaria de começar por salientar que há aqui questões de fundo que se situam a montante do problema de que estamos a falar e cuja resolução evitaria em muito este problema. Eu falo concretamente das condições materiais das pessoas nestas condições e das suas famílias. Ou seja, porque nós, é manifesto que as pessoas têm maiores debilidades económicas e, além de outras, de facto, correspondem à população que é objeto desta preocupação. E, portanto, a Sra. Ministra bem pode dizer, isso não é da minha competência, não é diretamente da competência da Sra. Ministra, mas é da competência do seu governo, de que a Sra. Ministra faz parte, contribuir para resolver isto, com melhores salários, melhores pensões, por aí fora. Creio que há respostas em relação às quais o Estado, o Governo, as políticas públicas não podem deixar de intervir, desde logo na rede de cuidados continuados integrados, reforçando-a de facto, equipas multidisciplinares de apoio domiciliário, como nós propomos, como a PCP propõe, baseadas nos centros de saúde e até a montante e prevenindo a degradação da saúde das pessoas, o acesso efetivamente garantido, sobretudo aos idosos, aos cuidados de saúde, incluindo de alerta, de aconselhamento, preventivos, etc. Bom, o PSD invoca aqui a portaria milagrosa, de que já foi aqui referida, a Sra. Ministra também referiu, e outros mecanismos mais ou menos coadjuvantes ou complementares. Oh, Sr. Ministro, muito bem, então sobre isto tenho que perguntar, já foi em janeiro, de que resultados é que nós temos até hoje? É que a Sra. Ministra, eu julguei que a Sra. Ministra nos ia trazer aqui um PowerPoint com dados concretos, quantas pessoas foram retiradas, entre as 700, quase 750, por razões sociais, e entre as 2.000 que estão lá porque necessitam, de facto, de cuidados, embora não de natureza hospitalar, quantas é que já foram migradas para outro dispositivo de resposta? Eu confesso que tenho uma enorme curiosidade em conhecer esses números, porque só assim é que eu, de facto, boamente posso comparar os resultados do que é aqui apresentado como uma medida adequada versus o projeto que o Partido Socialista apresenta, que parece estar a competir com uma medida que o PS implementou, mas cujos resultados, insisto, nós não conhecemos e seria útil conhecer para fazermos uma análise mais informada, uma avaliação mais informada do que está a acontecer e nos pronunciarmos sobre o projeto do Partido Socialista. Mas eu vou terminar, Sra. Ministra, até tendo em conta os custos elevadíssimos das camas hospitalares ocupadas por estes cidadãos, se não seria uma política mais sensata do Governo pegar nesses recursos e investi-los numa rede pública, aliás, em redes públicas, quer de cuidados, de unidades de cuidados continuados, quer nas circunstâncias em que é necessária uma resposta de residência para idosos. Que é, aliás, o que o PCP propõe. Nas situações em que é necessário, o Estado tem mesmo de responder com a sua própria rede, sem prejuízo, dos acordos que tem com o setor social. Ora, e por falar nisto, eu quero parecer que neste momento as instituições do setor social e solidário estão submetidas a uma pressão enorme para responderem a esta emergência, quando não têm capacidade instalada adequada e demorarão, certamente, a tê-lo. E, sobretudo, sabemos todos que é necessário, também no que diz respeito a estas entidades, é necessário rever os acordos de parceria que suportam esta resposta complementar do Estado. Disse, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e também pelo cumprimento do tempo. Passo agora à Sra. Ministra. Tivemos 5 intervenções, portanto 25 minutos para a sua intervenção. Tenha a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por referir de forma, enfim, naturalmente sumária, para conseguir neste tempo dar resposta a todas as perguntas que me fizeram. Naturalmente que vão compreender que comentários colaterais eu não vou comentar, porque estou aqui com um foco específico que tem a ver com o projeto de voltar a casa e, portanto, tudo o que sejam comentários à parte disso, não vou naturalmente consumir o vosso tempo com comentários em cima de comentários. Até porque o tema é suficientemente importante, relevante e significativo para, desejavelmente, não ser misturado com outras temáticas que, por vezes, fazem parte já de narrativas que não é só serem um pouco, eu diria, cansativas e esgotadas, é que não têm fundamento na realidade. E talvez seja muito bom começarmos exatamente pelo projeto das SCI, porque, na verdade, este projeto é um projeto que está, como já foi referido, é uma condição habilitadora do PT 2030, já lá estava, não foi quando nós entrámos que ele passou a estar, e de facto foi este governo que o regulamentou e que iniciou a sua execução. É natural que o relatório ainda não esteja disponível para vossas excelências poderem consultar, mas estará brevemente, porque esse relatório também está a ser completado e chegará, eu creio que nos próximos dias, imagino eu, quer à Ministra do Trabalho e Segurança Social, quer a mim própria. Mas eu queria dizer-vos, sim, que os resultados que nós temos preliminares, porque os finais ainda não obtivemos, são efetivamente resultados que são muito encorajadores. São resultados nestas primeiras 5 LS que demonstram um incremento de 61,61% no número médio de doentes dia nas SCI, face ao período homólogo anterior antes da entrada no projeto, ou seja, estou a comparar julho de 2025 com março de 2026, uma elevada satisfação, sim, por parte das famílias e dos profissionais. Eu queria dizer, talvez seja um bocadinho técnico e perdoem-me se vos vou amassar, mas a satisfação tem inquéritos específicos para ser medida, não é uma questão de percepção, é mesmo uma forma de ser medida. E é exatamente isso que aconteceu no projeto. O projeto é feito, aliás, Vossas Excelências já ouviram aqui o professor Abel Paiva e certamente vos terá referido que são utilizados instrumentos absolutamente validados para medir estes indicadores e ainda bem, porque são indicadores humanísticos. Nós não podemos medir só atividade, temos que medir também a satisfação que as famílias, que os cuidadores, que as pessoas e que os profissionais, já agora que também é importante porque são projetos mobilizadores, têm de facto com este projeto. E queria dizer, em resposta à senhora deputada Helga Correia, que as 5 LS que foram selecionadas tiveram um critério. É o LS de Matosinhos, porque sendo a primeira, era aquela que realmente tinha mais, já uma articulação entre cuidados de saúde primários, cuidados de saúde hospitalares, e desta forma também nos dava alguma garantia de ser, já ter boas práticas implementadas, e num projeto piloto é importante ter esta diversidade, mas as outras, nomeadamente o LS São José, o LS São João, Santo António, Coimbra, Santa Maria, foram selecionadas, São José também foi, mas depois acabou por desistir porque entendeu não ter as condições reunidas para iniciar o processo, mas foi porque estas ULS tinham uma taxa média de cobertura, exatamente no âmbito da RNCCI, abaixo da média nacional. Este foi o critério. Agora, com o alargamento, já temos 31 de 39 ULS que aderiram, naturalmente voluntariamente. E porquê? Exatamente porque as contas que vão vir nesse relatório, que os senhores deputados também terão acesso, assim que ele esteja disponível, ele vai ser publicado também online, naturalmente que o projeto é de tal maneira custo-efetivo que as próprias ULSs, quando foram confrontadas com os resultados, optaram naturalmente por este projeto, porque ele demonstra de facto aquilo que nós chamamos valor financeiro, ou valor para o dinheiro, no fundo, aquilo que nós gostamos de dizer que é saúde baseada em valor. E por isso, nós estamos naturalmente motivados com este projeto, vamos continuá-lo. Sr. Deputado, nós somos muito, muito objetivos naquilo que são digamos, as propostas que fazemos e somos, eu ontem tive a oportunidade de dizer isso numa conferência onde estive, nós achamos que uma das dimensões importantes de transformação do Serviço Nacional de Saúde e de todos os projetos que com ele se articulam, nomeadamente no caso a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, a Rede de Cuidados Paliativos também, é exatamente o facto de haver, digamos, projetos que sejam avaliados, medidos, com KPIs próprios, ajustados, orçamentados, ou seja, para nós, tudo o que são ideias vagas, que não têm depois avaliação, que ficam pelo caminho ao longo dos anos, que se faz, mas que, entretanto, não se continuam, a esse propósito, posso dizer à senhora deputada que, relativamente, e isto também serve para outras perguntas que me foram feitas, relativamente à questão da Rede Nacional de Cuidados Continuados, e nomeadamente em relação ao PRR, pois, na verdade, eu não sei muito bem o que é que, não sei, mas também certamente não vou sair daqui hoje a saber o que é que nos foi assim deixado de tão sólido, porque extinguiram as ARS, que era quem fazia os concursos para aprovar os projetos PRR. Extinguiram as ARS de um dia para o outro e os júris dos concursos que faziam parte das ARS disseram nós agora já não vamos avaliar os concursos. E, portanto, muitos desses concursos acabaram por cair. Depois, apesar de terem sido avisados várias vezes pelo setor social que o valor que estavam a pagar por cama não era suficiente para atrair, de facto, o setor social para concorrer a estes lugares, porque ninguém concorre a algo que sabe que já de si, em termos da diária e do acordo, está subfinanciado. E se também a construção do equipamento está subfinanciada, portanto, obviamente que não houve um grande impulso por parte das entidades. Eu até lhe posso dizer, não lhe trago aqui o nome porque não o tenho aqui, que nós tivemos situações que encontramos de entidades que tinham ganho camas nesta área, por valores que realmente a União das Misericórdias conseguia, a CNIS não conseguia, porque eram transformações de unidades de, digamos, turismo habitacional e turismo rural, que se iam transformar de repente em camas da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Naturalmente que os senhores deputados e as senhoras deputadas, que estão muito ambientados com esta matéria, sabem que as portarias de licenciamento para as áreas da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Paliativos, nomeadamente longa duração, são de uma extraordinária exigência. Nós não estamos a falar propriamente de locais onde são deixadas pessoas, e não quero ser nada indelicada nesta resposta, onde são deixadas pessoas a quem se dá de comer 3 vezes por dia. Estas pessoas precisam de cuidados, de facto, mesmo nas ERPs, precisam de cuidados cada vez mais, eu até diria, clínicos. E daí a nossa preocupação de termos a Medicina Geral e Familiar de apoio às ERPs, agora através das convenções, a ver se conseguimos. Portanto, nós não estamos aqui a dizer que estamos a conseguir fazer tudo. O que nós estamos a dizer é que temos coisas concretas que já fizemos e estamos nem a meio da governação. E por isso, aquilo que nós temos neste momento em cima da mesa, entre os novos acordos que estamos a fazer, mais aqueles que foram feitos durante este período, e com as camas de PRR que, entretanto, acabámos por reprogramar para requalificar algumas entidades que estavam em situações já muito, portanto, obsoletas, e, portanto, usámos o dinheiro uma vez que não conseguíamos que nos avisos houvesse já tempo até agosto para o fazer, são, de facto, uma tentativa de chegarmos às 10.750 camas. E eu queria dizer que, se me perguntarem, é tudo quando precisamos? Eu diria, possivelmente não. Possivelmente não, porque vamos precisar, nos próximos anos, com o envelhecimento da população, vamos precisar de aumentar pelo menos mais, possivelmente, 20% a 30% este número. Claro, temos que o programar agora, e houve uma das perguntas que foi: o Governo não tem um plano de investimentos para a rede pública. E eu queria dizer que nós, e isto não é nenhuma questão, sinceramente, minimamente ideológica, aqui não é mesmo de todo, nós sentimos que o setor social é, de facto, vocacionado, o setor social e solidário tem uma grande vocação para esta área. E, Sr. Deputado, faz melhor este trabalho do que aquilo que a rede pública faria. E quando eu digo faz melhor, é neste sentido: se não for suborçamentado, se tiver as auditorias, naturalmente, que tem que ter, como qualquer entidade que trabalha connosco, quer público, quer na área pública, privada ou social, nós temos que ter regulação e temos que ter fiscalização. Nós estamos convencidos que é, digamos, uma boa solução avançar com a parceria do setor social, e daí os acordos que temos tido, no sentido de reforçar não só estas soluções, que são soluções já conhecidas, mas refinar estas soluções no âmbito dos cuidados de longa duração. Já foram aqui faladas, durante algumas audições a que eu tive acesso, em questões, por exemplo, inclusive de residências, ou seja, um modelo, digamos, mais comunitário. Há muitas soluções, nós na saúde mental estamos a utilizar estas soluções digamos, comunitárias, que são soluções importantes, porque, mais uma vez, nós temos duas linhas de orientação. A primeira é: sempre que possível, tratamos as pessoas em casa. Cuidados domiciliários, equipas multidisciplinares, a partir dos cuidados de saúde primários, que são cuidados de proximidade, altamente diferenciados, ao contrário daquilo que muitas vezes possa pensar, e são a nossa chave, se me permite dizer isto desta maneira, desde a pré-concepção até à parte terminal da nossa vida. E, portanto, nós temos muito este foco, temos muito o foco da hospitalização domiciliária. Aqui porquê? Porque alguém que pode ser hospitalizado, e neste momento aumentámos 40% desde que chegámos a hospitalização domiciliária em termos de camas. O que é que isto quer dizer? Já temos Mais daqui a bocado, quase um hospital, o nosso objetivo é, ou a nossa ambição é grande, nos próximos dois anos, era chegarmos até um hospital, tipo um hospital de Santa Maria, em hospitalização domiciliária. Não estamos lá ainda, mas já estamos ao nível de, já temos muitas camas em hospitalização domiciliária por todo esse país, e a questão é, porquê é que a hospitalização domiciliária é tão importante? Porque muitos casos, neste momento, são indicados imediatamente a partir do serviço de urgência ou até a partir, digamos, no pós-intervenção cirúrgica para hospitalização domiciliária, e sempre que nós mantemos alguém no seu domicílio e não a, no fundo, institucionalizamos, não precisamos que ela regresse a casa, porque ela já lá está. Nós só temos é que adaptar os cuidados à pessoa e não a desenraizar. Naturalmente que para todas as pessoas que têm condições para que isto aconteça, porque existem pessoas que pela pobreza habitacional, pela pobreza toda outra, não é, não têm condições pelo isolamento em que vivem, e aí naturalmente têm que ser respostas institucionais. Dizer também, senhores deputados, que eu queria também aqui referir, nomeadamente a pergunta que fez o Sr. Deputado Chega, de facto é isto mesmo, ou seja, nós não queremos sequer que as pessoas sejam institucionalizadas, se puderem não ser institucionalizadas. O hospital só é um espaço, digamos, com uma elevada relação benefício-risco quando faz falta e durante o tempo que faz falta. Mais uma vez, daí estarmos a insistir tanto, mesmo na cirurgia de ambulatório. Porquê? Porque é uma forma de não manter as pessoas nos hospitais acima do tempo médio que temos neste momento. É verdade, nós, os últimos dados que temos de janeiro e fevereiro mostraram que durante este período, que é habitual, tem muito a ver, é verdade, com o inverno, infecções respiratórias, descompensações sistémicas das pessoas mais velhas, mais idosas, que têm tempos de permanência, isto varia do LS para o LS, que pode chegar aos 11 dias. 11 dias é imenso. É imenso e tem também, como nós sabemos, os seus riscos. Portanto, a nossa visão é toda ela no sentido da domiciliarização de cuidados, mas de ter respostas para aqueles que efetivamente não têm condições para poder estar em casa, respostas dignas, humanas e não suborçamentadas. E é por isso que eu também não posso deixar de dizer que não só nós fizemos aquilo que estava, digamos, recomendado pelo Tribunal de Contas desde 2006, que foi constituir, vejam bem, desde 2006, isto já foi vertido em vários decretos-leis, as tais coisas que vão sendo deixadas, não é? E que, pronto, mas que faziam a diferença. Agora, tinham feito a diferença, se tivessem sido feitas, só que não foram. E, portanto, nós pegámos nas coisas que não foram feitas e estamos a fazê-las. E não fizemos só uma atualização o ano passado, no âmbito da longa duração, da média duração, fizemos também, ao nível do ponto parceiro, já aqui foi referido, que tem a ver com a questão dos medicamentos, que é muito importante, ou seja, nós passámos a ter a possibilidade de disponibilizar, através dos nossos sistemas informáticos, a prescrição e de MCDTs e de medicamentos, e isso deixou de onerar, digamos, era uma maneira de ajudar a esta suborçamentação. E um outro aspecto muito relevante também é a questão das úlceras de pressão, que os nossos doentes que estão em longa duração, sobretudo já tinham ali uma parte comparticipada, mas os de média duração não tinham, senhores deputados. E nós fizemos essa comparticipação, porque entendemos que era fundamental, porque são feridas cirúrgicas que precisam de ter cuidados de enfermagem que são, e materiais, naturalmente, e dispositivos que são realmente dispendiosos. Dizer que, obviamente, que nós temos que ter um plano, e os planos, quando não se tem plano, permitam-me dizer, quem não sabe para onde vai, qualquer estrada lhe serve. O problema não é ajustar um plano e existir esse plano, o problema é não ter plano, porque ter planos no papel que depois não são avaliados, nunca ninguém sabe se aconteceram ou não aconteceram, mas depois, na verdade, não são concretizados, isso nós já temos resmas de papel no Ministério da Saúde. Se eu lhe mostrasse a quantidade de relatórios que já foram feitos nestas e noutras áreas, olha, já que as pessoas gostam tanto de falar de coisas colaterais às audições, a rede de urgências, por exemplo, e de partilha de recursos no âmbito das urgências e de reorganização das urgências, está estudada há mais de 20 anos. As redes de referenciação e os centros de referência há mais de 20 anos, mas ficam sempre na gaveta. Eu tive um médico que um dos especialistas maiores na área da obstetrícia do país, o professor Diogo Gastos Campos, que me disse, ao fim de 24 anos, vemos finalmente a rede de obstetrícia e ginecologia, a rede de referenciação publicada. Isto é só a propósito das coisas que estão nos planos e que são feitas e que nos deixam de herança, que são coisas muito interessantes, mas naturalmente nós tudo o que é bom mantemos. Não nos podemos dar ao luxo, não nos podemos dar ao luxo de não continuar políticas que dão resultados. Mas não vamos deixar de governar, porque isso, obviamente, não está em causa, naquilo que são medidas que entendemos, e que estão no nosso programa de governo, que entendemos que devem ser implementadas. Porquê? Porque não deram resultado até agora, e, portanto, nós temos que tentar outras. Mas temos a humildade de dizer, vamos falar agora das unidades intermédias que nos perguntaram, se não der resultado, nós, naturalmente, que ajustaremos. As políticas públicas são mesmo assim. Agora, quando não se avalia nada, e quando não se mostra nada, e quando se deixam relatórios de 500 ou 600 páginas, e se bate com a porta e se vai embora ao primeiro problema, ah, pois, assim não se conseguimos resolver nada. E não é isso que eu acho que os portugueses esperam de nós. Portanto, relativamente à questão... concretamente das unidades e camas intermédias, nós temos, digamos aqui, a expectativa do diálogo com o setor social, naturalmente, porque, repare, o objetivo não é transformar camas da Rede Nacional de Cuidados Continuados em camas intermédias, porque isso põe de um lado, mas retira do outro, é termos novas unidades. E já lá vou, porque estou quase a terminar, tenho mais 6 minutos, não é?
Sim, até, até aos 25
minutos.
Muito
bem, porque eu queria aqui...
Depois com a vida de tolerância que também
muito
foi
bem, não, mas eu queria aqui abordar 2 pontos que foram levantados pelos senhores deputados e que são muito importantes, e que têm exatamente que ver com as camas. De facto, nós neste momento temos identificadas cerca de 400 camas, já. Agora, a funcionar, teremos dentro de poucas semanas as primeiras 100 camas. É aquilo que vamos ter. Mas existe a expectativa, é o diálogo que mantemos permanentemente com o setor social, existe a expectativa, porque estas unidades intermédias são um pouco mais bem financiadas, naturalmente, aliás, não são subfinanciadas, ponto, de poder ter até ao final do ano, com algum esforço, temos que trabalhar em conjunto com os parceiros, até a 800 camas. Vamos ver se conseguimos, efetivamente, efetivar com os parceiros esta transformação. Dito isto, dizer uma coisa que é muito importante e que foi levantada por vários dos senhores deputados. De facto, vamos lá ver, esta é uma matéria de todo o governo. Naturalmente que a saúde recebe este impacto com um grande, eu diria, com grande significado e que tem, como disseram os senhores deputados, acaba por ter depois repercussões em todo aquilo que é a nossa resposta assistencial, sem dúvida nenhuma. Mas o governo é só um e, portanto, eu sei que não esperariam que eu viesse aqui dizer que a saúde, enfim... é que tem que resolver o problema da Rede Nacional de Cuidados Continuados e os casos sociais não são para a saúde resolver, ou vice-versa, porque nós temos obrigação, enquanto governantes, pelo menos é a nossa perspectiva, aceito que haja outras, certamente haverá outras, mas nós temos de trabalhar em conjunto para conseguir resolver problemas que são, como eu disse há pouco, do âmbito dos cuidados de longa duração. Os cuidados de longa duração são interinstitucionais, não é uma matéria só da saúde, não é uma matéria da segurança social e nós temos a obrigação de, entre os dois ministérios e entre as entidades dos dois ministérios, porque não é entre os ministros especificamente só, não é sobretudo entre os ministros nem entre os governantes, as entidades dos dois ministérios têm que se aperfeiçoar e estão a procurar esse aperfeiçoamento, exatamente naquilo que é a articulação para a referenciação. Aqui, é exatamente o aspecto que a senhora deputada levantou, porque é que nós concordamos com, na portaria de janeiro, com o facto de não haver, digamos, contratação de camas pelos hospitais. Não é apenas pela questão financeira, porque, na verdade, a questão financeira até, apesar de tudo, sai mais barato, se me permitem dizer desta maneira um bocadinho popular, ter uma cama de retaguarda, como temos várias em várias zonas do país. Nós temos hospitais, eu não vou dizer enfim, não os vou nomear, mas nós temos um hospital no país, a norte do país, que tem 7 milhões e meio de euros investidos em camas de retaguarda, é aquilo que nós chamamos, no fundo, camas de retaguarda, à espera de vaga na rede. Qual foi a questão? A questão é que tem que haver alguma regulação também, eu vou-lhe chamar assim, deste ecossistema, se não lhe quiserem chamar deste mercado. Porque o que é que começou a acontecer? Como os hospitais, pela pressão enorme que têm, e é muito grande, e sobretudo nas alturas de maior afluência, e nomeadamente nos picos de gripe, nós temos muita gente nas urgências que não consegue subir para os internamentos, e isto é uma matéria de grande preocupação, os hospitais, naturalmente, eu também já dirigi um, bem, acredito que aqui à volta também haja várias pessoas que já dirigiram bastantes, mas de qualquer das maneiras fica esta experiência, enfim, mesmo tendo sido curta, mas foi proveitosa, porque era um hospital grande, com muitos problemas, portanto, na verdade, nós naturalmente que tínhamos camas de retaguarda no hospital onde eu estava, e outras também, só que o valor, o mercado move-se, e portanto, a partir do momento em que as entidades começaram a perceber que era melhor ter estas camas, deixem-me chamar-lhe assim, privadas, do que acordos com a Segurança Social, começaram a elevar os valores e os hospitais foram acompanhando. Porquê? Porque tinham que salvar a situação, porque há uma coisa no Serviço Nacional de Saúde, ninguém fica à porta e toda a gente que entra, nós não pomos à porta quando há uma alta, o que seria. E, portanto, ficamos de facto com as pessoas. E obviamente, isso que acontece. E com todas as repercussões. E nós fizemos isto, vamos agora avaliar daqui a alguns meses qual é o impacto que isto tem, exatamente para garantir, e por isso também aprofundámos a questão das intermédias, em diálogo com o setor social, e fizemos uma coisa, que são as camas de reserva. As camas de reserva são muito importantes, porque são pagas, digamos, são 40% sempre, e mesmo que não estejam ocupadas, para termos ali as camas. Portanto, isto é um planeamento que é verdade, tem que ser plurianual, vai levar alguns anos a estabilizar, além do número de, enfim, do número de camas, lugares, também com as soluções domiciliárias, mas, na verdade, se nós mantivéssemos esta, se me permitem, esta bolha de aumento de preços, nós estávamos a fazer, além de prejudicarmos muitíssimo os orçamentos públicos e o dinheiro dos impostos, nós estávamos a fazer com que a Segurança Social já não conseguisse comprar lugares nas entidades, para, tanto em RNCCI como em ERP, sobretudo em ERP, e deixem-me dizer-vos uma coisa, estávamos a fazer uma outra coisa que era um impacto decorrente desta situação. É que mesmo as famílias que são eventualmente um pouco, enfim, ou que fazem o sacrifício enorme muitas vezes de ter o seu familiar num lar, já não estavam a conseguir pagá-lo, mesmo com valores de 3.000, 3.500 euros. Isto, nós, Estado, é que criamos os incentivos perversos para que certas coisas aconteçam. E foi esse incentivo que nós quisemos retirar. E não demora, vamos lá ver, não é uma questão de falta de autonomia, é uma questão de haver algum controle. Nesta fase em que estamos a avaliar a medida, há alguma regularização deste mercado, porque nós não podemos ter camas a 3.500, 3.800 euros. Não é possível, pelo menos para aquilo que é a nossa, no âmbito dos acordos com que trabalhamos. Só dizer mais uma coisa, muito rapidamente, que me parece que é relevante. Nós, no âmbito do acordo com o setor social, temos um compromisso, já naturalmente, fazer uma atualização de 2,34% agora, para as tipologias da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, e há um relatório que está a terminar de um grupo, do tal grupo que o Tribunal de Contas, em 2006, disse que tinha que ser feito, que vai apresentar um modelo de custeio. Esse modelo de custeio vai dizer-nos exatamente quão longe nós estamos, qual é a diferença entre aquilo que pagamos hoje e aquilo que deveríamos pagar. Além disso, vai-nos dizer também qual é o indicador, que não pode ser só o índice de preços do consumidor, porque o índice de preços do consumidor, no caso da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, não é suficiente para captar os impactos, por exemplo, dos aumentos salariais, os impactos do ordenado mínimo, porque dos aumentos salariais dos enfermeiros, dos técnicos. E porquê? Porque a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, como os senhores deputados sabem muito bem, é uma rede que é muito dependente de mão de obra qualificada e intensiva. E bem, e portanto, nesse contexto, nós temos que ter aqui um outro indicador, se me permitem dizer assim, que diga exatamente qual é o valor, por um lado, da atualização, anual e que fique estabelecido e como é que até ao fim da legislatura, orçamento de Estado após orçamento de Estado, vamos conseguir diminuir este, perdoem-me o estrangeirismo, esta diferença ou este gap. Mas este ano, depois de se apresentar o relatório, há um compromisso subsumido, vou já terminar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra.
Um compromisso subsumido de podermos fazer uma atualização adicional de acordo com o orçamento do programa, de acordo com o Programa Orçamental da Saúde, com o que temos, enfim, disponível em saldos da ACSS.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Com agradecimento especial à Sra. Ministra e a todos os senhores deputados, está terminada a nossa audição. Muito obrigado a todos, uma boa noite. E aos serviços. Um agradecimento também aos serviços.